Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa aqui pela Rede Eldorado, o Plug Eldorado. Esse é o de número 340. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi para variar um pouquinho. Como vai, Pierluigi?
Tô bem. Um monte de e-mails, inclusive muitos deles vindos do programa passado. Não tivemos tempo de ler todos, vamos agora ler mais e resolver mais dúvidas. E para quem está ligando pela primeira vez, vai perguntar, para que tanto e-mail? É que na realidade, esse programa, teoricamente, se destina a tirar dúvidas de informática. Obviamente, tiramos dúvida de qualquer assunto, a gente está cheio de dúvida. Coisa que não falta para nós são justamente dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, alguma resposta, alguma dica importante nesse mundo maravilhoso e fantástico da computação, você nos manda um e-mail no endereço eletrônico
info@redeeldorado.com.br,
tomando o seguinte cuidado: no subject, no assunto, você coloque simplesmente em letras maiúsculas Plug Eldorado. E o resto, tudo, a pergunta, a dúvida, o assunto, o teu nome, ou se quiser teu pseudônimo, teu apelido, tudo que você quiser, põe no corpo do e-mail, por favor. Então, a partir daí, a gente vai ler os e-mails. Aí, uma boa notícia, viu, Tarcísio? Eu acho que eu consegui, da editora que edita os meus livros, eu acho que eu consegui fazer com que, de vez em quando, a gente possa sortear alguns livros para os ouvintes.
Ah, que ótimo!
Então, livros de ficção científica, do assunto. Aí o cara faz o seguinte, ele entra...
Na editora desses livros, você está me devendo um, eu não lembro exatamente qual é, mas... Os Mortos do Rock.
Ou seja, exatamente. Todos os grandes nomes do rock que já morreram. Esse livro está em cima da minha escrivaninha faz um mês e meio e eu não pego.
Pega para mim.
Desculpa.
Mas tudo bem, eu vou te lembrando, uma hora você vai lembrar. Tenho muita curiosidade, não pelos mortos, mas principalmente pelo rock, como
pelo
os ouvintes
rock,
já sabem.
É,
né?
Lógico.
Em relação às dúvidas, vocês podem mandá-las, como o Pierluigi já disse, para o info@redeeldorado.com.br, mas pode mandar dicas também, não é?
Dica. Por exemplo, tem uma dica aqui fantástica do Silvio dos Santos, cavaleiro. Sabe que eu descobri uma coisa, Tarcísio?
Tem uma também depois que eu queria comentar do Gil Grossi, que aliás é uma dica e uma resposta a uma dúvida minha. Então, você gostaria de comentar isso depois.
Vamos ver o Gil Grossi.
Tá bom. Eu achei interessante o começo aqui, inclusive, que ele fala que ele acompanha o programa há muito tempo.
Agora pelo site.
Pelo site, no caso, você pode acompanhar o programa Plug Eldorado, não só pelo Território Eldorado, que é o site oficial da Rede Eldorado, como também pode acompanhá-lo pelo Intermática, ou seja, www.intermática.org, que é o meu site juntamente com o Pierluigi, né? O meu e do Pierluigi. Esse site que é o Intermática. Lá a gente sempre disponibiliza os arquivos de som referentes aos programas Plug Eldorado e também outras dicas, num formato MP3.
Agora, diz ele, diz que ele guarda ainda vários livros editados antigamente, que a gente editava, lembra, Tarcísio?
Aham.
Ele diz, eu passava dias digitando programas imensos para o meu TK e para gravá-los depois no meu gravador cassete, que naquela época não tinha disquete, né? Gravava em fita cassete,
exatamente.
Aí que tá, no programa 336...
Acho que remanescentes daquela época, né? O armazenamento magnético de dados, ele ainda só existe nos HDs, né?
Só.
Porque o resto...
Só os únicos...
As mídias óticas, as mídias tipo flash memory, não são mais armazenamento magnético, como se fazia nos primórdios com a gravação de programas e arquivos de dados nas fitas magnéticas na época, né?
Exatamente. Por quê? Porque justamente O meio magnético, ele é um meio muito vulnerável, extremamente vulnerável. De vez em quando eu faço a besteira de guardar o meu cartão, sei lá, de banco, que tem uma fita magnética, do lado do meu celular. E aí é o que acontece. Se o celular toca, está no modo vibra, aquela vibração é um eletroímã fazendo vibrar um núcleo de ferro. Produz um campo magnético, se tiver aquela fitinha magnética perto, pronto, perde todo o código.
É verdade.
Então, o meio magnético ele é muito vulnerável, os outros não. Mas mesmo os outros são vulneráveis, daqui a pouco nós vamos ver até mais um e-mail a respeito disso.
Mas a dica é referente então, a um programa passado, né?
O Tarcísio estava comentando que ele tem um receptor de TV digital USB, ou seja, aquele que você conecta na entrada USB do computador e o computador se transforma numa TV digital. E ele, Tarcísio, estava se queixando de que não conseguia gravar depois os programas obtidos dessa forma. Aí diz o Silvio dos Santos Cavaleiros que ele entrou num fórum.
E obteve uma dica aqui.
Ele
conseguiu editar um vídeo, que no caso dele era gravado no formato NTX.
NTX, certo?
Asterisco.NTX, a extensão NTX, né? Renomeando os arquivos para asterisco.ts.
Agora, vai adivinhar um negócio
desse. Pois é,
desse,
de NTX que... você renomeava. Porque ele gerava arquivos de vídeo no formato NTX. Eu vou até checar se no meu é esse o formato realmente que é gerado por ali. Mas se for o formato NTX, basta renomear essa extensão para o formato TS. O Windows vai até reclamar. Ele vai dizer, na hora que você tenta renomear...
Cuidado, você está mudando a extensão, aí pode ser que não funcione mais.
É, viu? Exatamente.
Ou seja, o Windows se trata como se você fosse um pobre coitado, mas
pode mudar a extensão,
mental.
Sim. Se você não conseguir depois fazê-lo rodar, você retoma a extensão anterior, não tem problema nenhum. Bom, aí o Santo Format Factory conseguiu ler esse formato TS, né? Entender esse formato TS, que é o novo nome atribuído após essa renomeação, a nova extensão, e transformou esse TS num arquivo em formato editável MPG, né, o MPEG, famoso, um formato padrão, um dos formatos padrão do Windows. Ele disse que pegou essa informação num fórum, ele até nos dá o endereço do fórum.
Que ocupa cinco linhas.
Não só ocupa cinco linhas, como parece a tradução para o chinês dos Lusíadas, né? Quer dizer, além de ser...
Agora, quem quiser mais informações, entra no site do Gil, né? É www.gilgrossi.com.
Isso.
Gil Grossi, Grossi com dois S, ponto com, pronto. Aí você obtém mais, ele se dispõe a dar mais informações. Mas é a tal história, como é que um pobre coitado vai descobrir...
Só em fórum mesmo, tem que perguntar, esses fuçadores.
Não, mas eu gostaria de saber como é que alguém do fórum descobriu isso.
Às vezes eu me pergunto, como é que alguém conseguiu descobrir que café era uma bebida bebível e até aprazível, né? Porque, pensa um pouco... O café, como é que ele surgiu? Primeiro tiveram que descobrir que aquela frutinha vermelha tinha algum, né, motivo, tinha alguma utilidade.
Bom, você sabe
aí
como
alguém,
foi descoberto.
Aí alguém teve
as cabras.
Cabras.
Um pastor viu cabras. Que cabra come qualquer coisa. Come até filme, até celuloide de filme.
Eles comem tudo.
Aliás, tem a famosa piada. Em Hollywood, na saída do estúdio, na lata do lixo, tem um daqueles rolos de celuloide. Uma cabra come, a outra perguntou, tá bom? Ela falou, eu gostei mais do livro.
Tá certo.
Cabra come qualquer coisa. Então, eles viram um pastor de cabras, viu a cabra comendo essas bagas vermelhas... E elas ficavam saltitando, felizes e contentes, excitadíssimas. Aí o cara falou, vamos ver se isso daí dá um barato,
mas,
né?
Tudo bem, mas daí ele pegar essas bagas vermelhas, entender
torrar.
Que tinha que torrar, moer, passar numa água quente, quer dizer, até chegar lá, né? De vez em quando realmente tem coisas que a gente... Devia ser o pessoal de plantão, dos fóruns da época que ficavam treinando, testando coisas, né?
Ué, tem um e-mail aqui muito longo que eu não vou ler agora porque... Peço até desculpas para o nosso ouvinte, que é o Silvio dos Santos Cavaleiro, sobre o grafeno, a descoberta do grafeno. Pô, o grafeno é simplesmente o seguinte, muito rapidamente, se você pegar superfícies de grafite e colocar um durex, grudar um durex em cima, depois retirar o durex, muitas vezes vem uma camada monomolecular, monatômica,
de um cristal de grafite hexagonal. Só que essa porcariazinha tem propriedades fantásticas. Os caras descobriram isso sem querer. Ganharam o prêmio Nobel. Ganharam $1.400.000.
Pois
porque
é,
descobriram
com durex e um pouquinho de grafite, né?
Um pouquinho de grafite, meu Deus do céu. Quer dizer, o pessoal descobre qualquer coisa. Uma coisa
para assim. Falar em física, né? Tem aqui até uma dica do Igor sobre um site. E essa a gente vai falar, mas vamos tentar transformá-la num infodrop, porque sim, realmente vale a pena. Particularmente para mim, pelo ID, para os professores de física, deve ser um site bastante interessante, porque se trata do ensino da física no Brasil.
Comentado segundo, pelo segundo.
Isso, segundo Richard Feynman. Feynman, né, o Feynman é um famoso escritor americano.
Um prêmio Nobel de física.
O Feynman, ele escreve, tem as famosas palestras, né? As
Lectures on Physics, edições de física. O cara é fantástico, o cara é inteligentíssimo. É um cara assim que conseguiu aproximar a área de humanas da área de exatas através dos livros dele. O cara é prêmio Nobel de física. Eu insisto, eu falo prêmio, o Tarcísio fala prêmio Nobel, eu falo prêmio Nobel.
Ah, não, mas olha, entre você e minha mulher, eu prefiro que você me corrija, porque a minha mulher fica insiste que é Nobel. Então eu fico na minha, né? Bom, então tudo bem.
Agora, na realidade, o Feynman foi um crítico muito feroz. Ele veio ao Brasil várias vezes, pulou carnaval, tocou bongô no carnaval. Mas ele é um crítico.
Não seria bongo?
Ele é um crítico muito, muito feroz do sistema com o qual se ensina física no Brasil. Só que o Igor diz o seguinte: olha, se a gente olhar as críticas dele, são válidas não só para física, são válidas para todas as áreas de ensino aqui no Brasil, que realmente está indo por água abaixo. Está.
O endereço, para quem já estiver curioso, a gente vai tentar, né, o mais breve possível colocar isso no infodrop. Mas para quem já estiver curioso, é PhysicsExact, ou seja, PhysicsExact, física em inglês, né? Act é ACT, ponto wordpress.com.
E a partir daí?
E a partir daí você procura lá o. Bom, mas é barra 2009. Barra 03, barra 27, então, uma data provavelmente, né?
27 de março de
2009, só que invertido, barra Richard-Feynman-e-o-ensino-da-física no Brasil. Vai, tudo separado por tracinho. De qualquer forma, a gente vai colocar isso no site lá da intermatica.org para que você possa...
Como infodrops, né?
Isso, como um infodrops, para que você possa acessar caso tenha... A curiosidade.
Bom, agora temos um e-mail do Batman. Deve ter vindo diretamente de Gotham City. Mas é uma coisa interessante. Ele diz aqui que gosta do programa, Olha, agradecemos muito. Lá pelo programa 265, nossa, faz tempo, hein? Nós estamos já no 340, né?
340.
Lá pelo programa 265, mais ou menos... vocês falaram a respeito dos CDs que perderiam os dados e ou as músicas gravadas em modo normal MP3 após certo tempo. A pergunta dele é: quanto tempo? Tenho diversos CDs gravados com raridades. Como não perdê-los? Regravando os mesmos de tempos em tempos?
É.
Também temos a opção do pendrive, mas particularmente acho menos seguro que o CD gravado, pois ele, o pendrive, quebra com facilidade. Isso é verdade. Também pergunto se as posições ocupadas por espaços na digitação, como, por exemplo, ponto na mesma linha, espaço, ou seja, lá, seu espaço, lá, qual delas é mais recomendável? Eu não entendi também.
Bom, vamos ver. Em primeiro lugar, há uma estimativa...
Ah, já sei, é uma dúvida de gramática. Veja bem, o problema é o seguinte, o Batman... Quando você está digitando qualquer coisa que seja, o sinal de pontuação tem que estar encostado na palavra anterior e a palavra seguinte separada por um espaço. Esse basicamente. Mas voltando ao CD.
E tem um motivo para isso que, na realidade, se deve principalmente aos processadores de texto, que ao separar as palavras, ele se baseia pela existência do espaço.
É.
Então, se você deixar um espaço entre a última palavra de uma frase e o ponto, é provável... Né?
Que ele acha que o ponto vai para outra linha.
Exatamente. Se for o caso, ele joga o ponto para outra linha. Né? Ele não fica grudado na palavra. Bom, de qualquer forma, em relação aos CDs, Eu já li a respeito, talvez isso tenha melhorado, essa estimativa tenha melhorado, de que os CDs, principalmente os primeiros CDs, eles não guardavam dados de forma confiável por mais de 5 anos. Tá? Então, se você tem realmente dados gravados em CDs mais antigos, é conveniente sim fazer o quê? Copie esses dados para o seu HD, enquanto eles ainda estão íntegros e possam ser lidos, e regrave esses dados num novo CD, ou até agora um DVD, numa outra mídia, para que, vamos dizer assim, o prazo de validade seja renovado por mais 5 anos ou mais. Tá?
Quantos CDs? 5 anos?
Em torno de 5 anos era a garantia, né, que os primeiros CDs davam. Eu não sei se essa estimativa mudou hoje em dia, tá? Mas como nenhuma implementação tecnológica foi feita com relação aos antigos CDs, claro que outras mídias foram desenvolvidas, mas os antigos CDs basicamente de hoje são iguais aos de 5, 10 anos atrás,
sei lá, sim, na época que
a mídia gravável. Então é recomendável sim, que se você tem dados, raridades gravadas em CDs antigos, que você, antes, né, que esses dados se deteriorem, você os grave de volta no seu computador e do computador repasse-os para um novo CD, uma nova mídia, ou até um pendrive, se for o caso, mas enfim, que você faça a renovação disso. Era muito comum acontecer perda de dados nas rádios, que gravavam todo o seu estoque, todo o seu acervo, na realidade, as rádios, as produtoras de vídeo, as televisões, em fitas magnéticas. Então era muito comum ter um cara que ficava o tempo todo rebobinando e bobinando as fitas, justamente para não dar aquele efeito de magnetizar a fita e você perder os dados que estavam por ali. E trabalhos constantes de backup, né?
Pois é.
Nada é eterno, viu, gente? Nem a gente é eterno. Né?
Que dirá, agora, na realidade, um truque, se você quiser guardar coisas muito preciosas, é você gravar em CD, e depois armazenar esses CDs dentro de um recipiente onde você só tenha nitrogênio, sem oxigênio. Porque um dos motivos da deterioração dos CDs é justamente a oxidação daquela camada metálica que fica refletindo o raio laser na hora da leitura. Mas também
você
não
sabe, Pedro, que eu lembro que isso faz tempo, eu não sei se ainda existe. Você sabe qual é o meio mais confiável e mais durável para armazenar dados?
Mármore. Você vai esculpindo as letras em mármore, porque tem coisas lá em Roma que faz 2000 anos que estão lá.
Claro que
tem outro.
Mas devidamente preservados e cuidados, é o papel.
Sim.
É o papel. O papel dura muito mais que CD. Se você deixar dados gravados em papel, gravados, quer dizer, registros, escritos, qual é? Arqueólogos acham até hoje registros de milhares de anos atrás.
E agora tem uma coisa muito interessante que surgiu algum tempo atrás, depois não sei por que foi abandonada. Você pode, tendo dados digitais, você pode imprimir folhas de papel numa espécie de um código todo quadriculado.
Exatamente disso que eu ia falar. Que havia um serviço desse
para
preservação de dados, que você, quando tinha dados muito importantes de uma empresa, por exemplo, e você queria preservá-los de uma forma mais adequada, assim, uma forma mais segura, mais garantida, você submetia esses dados a um software que codificava esses dados de forma unívoca, né, para não deixar ambiguidades, para cada dado havia, sei lá, um certo código, enfim, e esses códigos acabavam sendo impressos num papel. É claro que para um ser humano normal, os códigos naquele papel não tinham o menor significado, né? Porém, se houvesse no futuro a necessidade de restaurar esses dados, com a digitalização desses códigos do papel, ou seja, a releitura através de um scanner óptico ou coisa parecida desses dados, os dados poderiam ser, né, restaurados na forma magnética como eles estavam estavam gravados originalmente. Havia um serviço desse tipo, acho que não pegou, né, porque dava muito trabalho, eu não sei. Ou aí, talvez depois ainda exista esse serviço e a gente desconhece.
E aí surgiu uma lenda estranha, de que a gente não pode derrubar árvores para fazer papel. É, insisto mais uma vez. Aliás, eu recebi um e-mail de um professor aqui, do professor... Professor é um colega nosso, Marques, que aliás era um autor de livros de MSX, como nós, viu, Tarcísio? E aí, ele está falando sobre a história do Monteiro Lobato, mas ele fala, inclusive, sobre essa história de árvores adultas são inúteis. Árvores adultas têm que ser derrubadas, obviamente, depois substituídas, tem que plantar árvores jovens, mudas, para que depois cresçam novamente. E as árvores...
Para que elas, porque a árvore em crescimento é por exemplo, a árvore que captura CO2 da atmosfera.
Sim, sequestra carbono.
É.
E a árvore adulta, não. Agora, a árvore adulta deve ser transformada em o quê? Tábuas e papel. Em tábuas e papel. E esse papel não deve ser reciclado. Reciclar papel gasta produtos químicos terríveis, gasta energia terrível. Reciclar papel, do ponto de vista ambiental, é uma besteira gigantesca.
Aliás, do ponto de vista ambiental, muita coisa se fala e se comete em nome da ignorância, né, Pedro?
Sim, mas é...
Outro dia eu entrei num banheiro. Veja, você já deve ter passado por isso.
De entrar no banheiro?
De entrar no banheiro público, né?
Sim.
Desses de shopping. E após lavar a minha mão, procurei o papel, um papel toalha, como normalmente existe, para que eu pudesse enxugar as mãos. Cadê o papel toalha? Não tinha um papel toalha. Tinha aquelas maquininhas aquecidas, com que ficam soprando ar aquecido, aquelas maquininhas elétricas para você secar as mãos. Eu fui lá, né, paciência, não gosto daquilo, porque afinal de contas você perde um tempão até você conseguir secar a mão, né? Aí fui lá e enquanto secava a mão, tinha ali um aviso. Falo, parabéns, você está contribuindo para com a ecologia do planeta. Você sabia que, nesse momento, por secar as mãos com essa maquininha, você está economizando duas, três folhas de papel e não sei o que, papapá, e com isso está ajudando a preservar o meio ambiente. Aí eu fico pensando, para secar as mãos, eu estava usando naquele momento aquecimento elétrico. Energia elétrica.
Que é um crime.
Que é um crime,
usar
para secar as mãos.
Para secar as mãos,
Aí você vai lá atrás, como é que essa energia elétrica foi produzida? A forma mais limpa de produzir energia elétrica é a eólica, sim, né? Mas depois disso vem a hidrelétrica, que no caso do Brasil forma mais utilizada. E essa energia obtida a partir de uma usina hidrelétrica implicou na época da construção da usina, a derrubada de milhões de árvores, a transformação do ambiente, um monte de coisa foi feita em nome da produção dessa energia elétrica. Então, peraí, o que é mais terrível para o planeta? Eu gastar duas, três folhinhas de papel ou ficar gastando aquela energia elétrica, que é uma forma nobre de energia que está sendo, naquele momento, transformada em calor?
É, mas quando você fala energia elétrica, energia de mais baixa entropia... Outro dia, ouvindo uma rádio concorrente aqui da Eldorado, o vice-governador da época falou: ah, vamos parar de bagunça, que isso só aumenta a entropia. E eu escutei o professor, que era o âncora, e os repórteres, ninguém sabia o que significava entropia. Então são pessoas que fugiram das aulas de física e depois ficam dando palpite a respeito de ecologia e coisas desse tipo. Aqui, mas comentando aqui o nosso colega, coautor de livros de MSX, ele também escreveu, ele faz aqui um depoimento a respeito do Monteiro Lobato. Num domingo desses, o Geraldo Nunes me entrevistou a respeito de Monteiro Lobato. Todo mundo sabe que eu tenho uma opinião a respeito dele muito negativa, mas tem uma observação aqui no final muito interessante, viu, Tarcísio? Diz que toda obra de autor falecido, ele diz, deveria ter uma nota explicativa sobre o contexto, quando é que o cara viveu, como era a época. Diz... No caso de Lobato, uma das notas poderia ser a justificativa que a TV angolana enviou à Globo quando devolveu as latas com as gravações do sítio em 1974. Os angolanos programaram o primeiro capítulo do sítio do Pica-Pau Amarelo e não conseguiram terminar a transmissão.
Do primeiro capítulo.
Chuvas de protestos obrigaram a TV a encerrar o programa. O que aqui passava como algo normal, com a Globo dourando a pílula, para os angolanos foi algo terrivelmente agressivo. É uma obra altamente racista. A hora que se tocarem, pelo amor de Deus, toquem-se. Não é patrulhar, não é patrulhamento, não é nada disso. É ler, leia Monteiro Lobato e você perceba por que nós somos um país que ainda não se livrou do racismo. Infelizmente, ainda não se livrou do racismo.
Pois é, há opiniões favoráveis, há opiniões contrárias, mas está na hora realmente de muita coisa ser mudada, né? Quer dizer, eu acho que pessoas que num determinado contexto eram heróis podem, com certeza, devido a toda uma mudança, a sociedade ela sofre transformações, a sociedade é extremamente dinâmica, né? Então, com o passar do tempo, os conceitos, muitas coisas vão mudando, e a gente espera que normalmente isso ocorra para melhor, mas não se pode radicalizar determinadas pessoas dizendo essa pessoa é boa, aquela pessoa é má. Precisa ver o contexto que ela estava realmente inserida. Talvez naquela época, no contexto, talvez pela inexistência até de autores infantis, Monteiro Lobato tenha sido, entre aspas, endeusado, né? Mas hoje em dia as coisas mudaram. Então, tem muita coisa que precisa ser reavaliada realmente.
E não adianta. E era a época. Eu não condeno Monteiro Lobato, eu condeno quem continua achando que Monteiro Lobato é uma obra infantil que deve ser usada ainda hoje. Tarcísio, eu acho que nós estamos encerrando o primeiro bloco, né?
Eu acho que sim. Eu acho que é de boa prática a gente fazer isso. Vamos então fazer um intervalinho. Você, ouvinte, segura aí um pouquinho que a gente já volta com o segundo bloco do programa Plugue Eldorado de hoje.
Até já.
Você ouve Plugue Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Com a popularização das redes de relacionamento, é cada vez mais comum as pessoas utilizarem avatares para representá-las. Há inúmeros sites na internet que permitem a construção personalizada de um avatar. Um deles, no entanto, chama-nos a atenção. É o Oddcast, que te permite enviar mensagens com seu próprio rosto em 3D, com movimento de boca e com a sua própria voz. Comece com um clique num dos botões Upload Photo, Webcam ou Search. Escolha a seguir a expressão desejada e dezenas de outros efeitos que podem ser aplicados à foto. Ah, modifique também o formato do rosto, dos olhos, da boca, de acordo com a sua preferência. Enfim, experimente e depois salve sua foto e envia a um e-mail ou então no Facebook. Para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de 1038. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
A Acessibilidade Brasil é uma sociedade constituída por especialistas da área de educação especial. Professores, engenheiros, administradores de empresas, arquitetos, desenhistas industriais, analistas de sistemas e jornalistas, que têm como interesse comum o apoio, ações e projetos que privilegiem a inclusão social e econômica de pessoas com deficiência, idosos e pessoas com baixa escolaridade.
Ela tem um site com muitas informações úteis para os portadores de deficiências físicas, tais como o Dicionário da Língua Brasileira de Sinais, informativos, artigos, conceitos de acessibilidade.
Confira essa dica enviada pelo nosso ouvinte Moacir.
Ela fica em www.acessobrasil.org.br/index.php.
Ou então você pode acessá-la entrando no site de Intermática, que é o www.intermatica.org.
E procurando o Infodrops número 498.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plugue Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Bem, estamos de volta agora com o segundo bloco do programa número 340, do programa Plugue Eldorado, número 340. Lembrando mais uma vez aos ouvintes de que se vocês tiverem dúvidas, ideias, sugestões, dicas aqui sobre informática e até outros assuntos, você pode escrever para o info@redeeldorado.com.br nos enviando assim um e-mail. Lembrando sempre que no campo assunto você deve escrever o número do programa, ou melhor, o nome do programa, Plug Eldorado, tá bem?
Tarcísio, Olavo de Vinhedo, aquele amigo do professor Josafá, de biologia, diz: eu tenho uma dica que vocês já devem saber, a maioria dos ouvintes também, vocês nunca comentaram. Então, acho que vale a pena a ideia de comentar. E diz aqui, no Google existe o campo mapas.
Sim.
Onde você obtém o mapa do local desejado. Aliás, utilíssimo. A única coisa é que eu gostaria muito de entrar em contato com o Google, pedindo, pelo amor de Deus, para atualizar um pouquinho. Porque, por exemplo, ainda não aparece o Rodoanel. O Rodoanel Sul... Uhum, ainda não está aparecendo.
Não está aparecendo lá.
Alô, aliás, Google, acorda. Rodoanel.
Tem muita coisa para ser atualizada ainda, né?
Agora diz, quando se digita o endereço, por exemplo, Avenida Paulista, São Paulo, abre-se o mapa com um balão no centro, indicando o local procurado. Um balãozinho.
À esquerda tem um hominho, segundo a cunhada dele.
Segundo a cunhada dele, diz, à esquerda tem um hominho. Ao clicar sobre o hominho... mantendo-se o mouse clicado, surge um círculo verde que, ao ser arrastado para o balão, mostra as imagens do local.
Sim, é o Street Views, Street, né? View. A visão das ruas.
Clicando nas setas que aparecem, você passeia pela rua, encontrando cruzamentos, prédios, etc. É possível virar a imagem e ver todos os ângulos da rua.
É o Street Views. A gente já até comentou aqui várias vezes.
Mas tem muita gente que não saberia essa história do hominho.
Quer dizer, às vezes o hominho não funciona. Às vezes não. Às vezes tem lá o hominho, você clica no hominho, tenta arrastar, aí o hominho fica cinza. Ele não funciona. Para determinadas cidades... nas quais esse serviço ainda não foi implementado...
Ah, entendi.
O hominho, obviamente, não vai funcionar porque as fotografias...
não estão lá.
Locais, num nível de rua, né, de visão de rua, que é o nome do serviço, Street Views, não foram realizadas ou até foram impedidas de serem realizadas. Tá? Por que impedidas? Porque é bastante comum, nesse serviço do Google, algumas cidades, alguns países... particularmente alguns locais do mundo, considerarem esse serviço do Google como uma invasão de privacidade. E, de certa forma, é mesmo. É, né? Então, para evitar conflitos, o Google não disponibilizou esse tipo de serviço em algumas cidades, até importantes do mundo. Mas na maioria delas, isso já está, se não foi, já está sendo implementado. Então, é possível, sim, como ele diz aqui, por exemplo, ver a Via Ápia, né? Ele já passeou...
Roma. Passeou por Paris.
Por Paris, por Roma. E agora, ele viu até a casa da sogra dele em São Paulo, tá certo?
Agora, tem uma coisa interessante.
Então, você veja o perigo que é isso. Se essa informação da casa da sogra dele cair na mão de terroristas, eles poderão planejar um ataque à casa da sogra dele. Veja o perigo que a sogra dele está correndo com isso, tá certo?
Certo, talvez ele divulgue intencionalmente, dependendo da sogra. Agora, aliás, eu vi uma camiseta maravilhosa. Nessas minhas andanças por esse país, numa dessas lojas de conveniência, uma camiseta preta com o perfil da Praça dos Três Poderes, onde aparece aquela concha virada para cima, a concha virada para baixo e os dois prédios no meio, né? Embaixo está escrito Bin Laden, nós também temos torres gêmeas.
Avisando, né?
Agora, muitas vezes o hominho fica cinza, sabe por quê, Tarcísio? Porque o pessoal lá do Google está fazendo sabe o quê? Embaçando o rosto das pessoas que aparecem naquela foto.
Ah, sim. Isso é normal também. Até para não ferir a privacidade, é inevitável que quando aquele carro... não sei se aqui em São Paulo... pessoas residentes aqui na cidade de São Paulo chegaram a testemunhar, a ver isso. Um carro, normalmente vermelho, com o logotipo do Google, com um enorme tripé montado sobre a capota do carro, né, sobre o teto do carro, com uma enorme bola lá em cima, que na realidade era uma câmera de 360 graus. Aí o carro vai passeando devagarzinho pelas ruas, e de tempos em tempos, a cada 20 metros, por exemplo, era uma foto de 360 graus que estava sendo tirada. Aí esse conjunto imenso de fotos foi montado num grande sistema para dar a visão das ruas. Né? Isso foi feito em São Paulo. Praticamente todas as ruas de São Paulo já estão mapeadas e fotografadas e disponíveis no Google Maps. Caso você queira ver a casa de alguém, é fácil. Só que é inevitável, ao realizar essas fotografias, que algumas pessoas que estivessem naquele momento na rua, por isso o Google tomou até cuidado de fazer esse serviço
nas horários.
Exatamente, em horários de pouco movimento, para ter menos trabalho depois de ficar apagando ou embaçando as caras das pessoas, para que elas não fossem identificadas. Que aí sim, claro, com pessoas fotografadas e as imagens delas sendo publicadas num serviço público, né, aí sim isso seria considerado uma invasão de privacidade.
Tá com certo? Certeza, com certeza. Faz a observação final aqui do nosso amigo, é que justamente, do Olavo, né, é que justamente o... Não precisa instalar nada, avisar as pessoas, porque tem muita gente que confunde esse serviço com o Google Earth.
Tá.
Então vai procurar a foto da casa da sogra no Google Earth.
Não, é um outro serviço. Ele está online no maps.google.com. Você entra no site de mapas do Google e ele está online a partir de lá. Foi um serviço que já a gente chegou a comentar aqui no programa, começou com algumas cidades grandes dos Estados Unidos, isso já há uns 2 anos ou mais. E agora já está se estendendo aí a várias outras cidades importantes e grandes do mundo.
Agora, você se lembra, Tarcísio, que há muito tempo atrás nós entrevistamos aqui um rapaz que dava assessoria empresarial para empresas que quisessem montar remanufatura de cartuchos de impressora.
Lembro.
Que é justamente a saída para que, digamos assim, esse preço extorsivo seja reduzido, pelo menos na remanufatura, né? Aqui nos manda um e-mail a proprietária de uma dessas empresas, que você encontra no www.recicleexpress.com.br. Ela diz, olha, realmente os cartuchos hoje são muito caros e duram muito pouco. Uma alternativa para baixar o preço dos cartuchos é justamente reciclar, fazer uma remanufatura de cartucho. Diz ela que faz isso há 15 anos. Então é uma coisa assim, duradoura, que funciona. Diz, tem clientes, tem empresas, pessoas físicas, jurídicas. Ela diz o seguinte, essa lenda de que os cartuchos de tinta remanufaturados danificam as impressoras, falou, isto é um mito vindo dessas empresas que só querem ganhar com a ingenuidade do consumidor.
Claro.
Então eu peço que vocês tranquilizem as pessoas.
Não só é um mito, como esse mito já tem caído. Tá? E justamente por ele estar sendo derrubado por terra, muitas pessoas usando então esses cartuchos recicláveis, agora estão tendo um outro tipo de dificuldade. Que é o fato de, nesses cartuchos, os cartuchos das impressoras mais novas, existe um chip que marca, que grava ali no cartucho, né? Porque agora as impressoras se comunicam com os computadores. Antigamente, o caminho era de uma única via, ou seja, os dados saíam do computador, iam para a impressora e a impressora tratava de imprimir. Hoje em dia, não. Já de uns tempos para cá, as impressoras devolvem informações para o computador.
Senão não seria possível, por exemplo, a multifuncional que funciona como scanner.
Exatamente. Mas no ato da impressão, as impressoras devolvem, né, essas informações e informam, entre aspas, ao software gerenciador de impressão se o cartucho está vazio ou não. E se o cartucho estiver vazio, o software, por sua vez, envia um comando para aquele cartucho e grava num chip do cartucho uma espécie de carimbo.
Tá vazio.
Tá vazio. Aí se você pega esse cartucho, tira, né, ele esvaziou, claro, manda remanufaturar, se o chip não for resetado ou substituído, acontece que não adianta você colocar a tinta lá aqui. Por quê? Porque o chip vai continuar mandando para a impressora a informação de que aquele cartucho está vazio, mesmo que ele contenha a tinta, que você tenha mandado colocar a tinta lá. Então existe agora toda uma sofisticação por parte das empresas que fabricam as impressoras, justamente no sentido de forçar os consumidores a utilizarem os cartuchos originais.
Fabricam as impressoras? Não, fabricam os cartuchos. As impressoras são desculpa para vender o cartucho. Aliás, eu queria pedir para essa senhora aqui do Recicle Express, www.recicleexpress.com.br, ela não colocou o nome, queria pedir essa informação adicional. Se na remanufatura desses cartuchos, coisas que parece que eles fazem há muito tempo, se existe também o resetar o chip.
Exato, eu imagino que sim. Né? Eu, por exemplo, já vi até dicas na internet para fazer o reset de chips de um determinado, uma determinada marca de impressora, mas não vi de uma outra determinada marca de impressora que realmente ninguém conseguiu achar uma solução plausível. Mas, de qualquer forma, eu imagino que a remanufatura de cartuchos realmente é lenda, não estraga a impressora. E olha, cá entre nós, mesmo que estragasse a impressora, com o passar do tempo, se você depois de 2, 3, 4, 5 trocas por cartuchos originais, você já pagou uma impressora nova.
O quê? Com... Eu paguei uma impressora com uma troca de cartucho.
Pois é.
Uma impressora que eu paguei menos de R$400, eu comprei o cartucho, tá certo, eu comprei o mais cheio, aquele mais caro. O cartucho da tinta preta e o cartucho da tinta colorida, paguei 300 e pouco.
Então.
Quer dizer, uma troca de cartucho já...
Então, se você trocasse por um remanufaturado, mesmo que isso causasse algum dano na impressão...
Deixa causar.
Problema, deixa causar, e depois você compra outra impressora, se for o caso. E as impressoras velhas você manda para o lixo, né? Lá para
aquele
lixo reciclável, exatamente.
Agora, aqui temos um e-mail aqui muito interessante... extremamente interessante, do Torniero, ele chama. Bom, primeira coisa, ele diz o seguinte, há uma pesquisa num site, futureexploration.net, que essa pesquisa se baseia na extinção do jornal em papel lá para 2027. O que vocês acham a respeito disso? E a pesquisa está no arquivo PDF no seguinte link. Agora atenção, hein, que esse link é importante por um outro motivo. Migreme, com ponto entre o migre e o me,
uhum.
migre.me, / 2, EAU0.
Tá.
Bom, já eu vou explicar o que tem de especial esse link.
Importante esse link.
Bom, diz aqui, ô Torniero, eu gostaria que vocês comentassem a respeito desse assunto e dessem as suas opiniões em relação a isso. Nós vamos dar uma lida e com certeza vamos comentar. Eu sou muito cético com relação à extinção do papel. Porque começou, quando começou a TV, o rádio ia acabar. Quando começou o cinema, o teatro ia acabar. Entende?
Bom, deixa eu explicar aqui uma coisa. Do jeito que a coisa está sendo colocada pelo Pierluigi, cuidado. Pierluigi não está... sendo um radical defensor da destruição de todas as florestas, né? Porque agora há pouco a gente falou. Agora há pouco a gente falou.
Eu sou a favor de uma coisa chamada manejo florestal.
Manejo florestal.
É outra coisa.
Racionalidade com manejo florestal. Inteligência. Basicamente isso.
Inteligência.
Né? Ele é a favor da inteligência.
Aliás.
Então, não é que ele não acredita que o jornal em papel não vá ser extinto. Ele é cético com relação a essa extinção. Ou a essa provável extinção que, no caso do Brasil, ocorreria em 2027. Eu acho que nós nem estamos vivos até lá, não sei, né? Mas, de qualquer forma, o fato é que há um certo ceticismo por parte do Pierluigi, e ele vai explicar por quê. Por que você acha que o papel não se extingue até lá?
Bom, em primeiro lugar, porque eu acho que o papel, em primeiro lugar, é uma forma maravilhosa de sequestrar carbono. Isso. Mas outra coisa, o mecanismo neural do cérebro humano na leitura em papel é diferente do mecanismo neural da leitura digital numa tela. Tanto é que quando lançaram os e-books, foi um fracasso total quando eles descobriram que, em vez de colocar um visor, eles teriam que colocar uma coisa chamada e-paper, papel eletrônico.
O e-paper, esse sim, ele imitaria o papel.
Imitaria,
né?
O papel.
E aí daria, vamos dizer, o mesmo nível de captação da informação que o próprio papel daria. Tá certo? Mas o e-paper parece que não é largamente utilizado, não, né?
Não só não é largamente utilizado, como ele tem outros problemas, é caro e outra coisa. Não permite anotações marginais. Não permite que a pessoa possa manusear aquilo, e o ser humano precisa daquilo. Não adianta. O livro é uma coisa insubstituível. Basta ver uma coisa. Você lê uma notícia nesses sites de conteúdo desses provedores, na internet. Ou você assiste a mesma notícia num jornal da TV. E você lê a mesma notícia no jornal em papel. Agora eu te pergunto, 2 meses depois, o que que você lembra da notícia?
Pois é.
Aquilo lá que foi lido no jornal em papel.
No jornal, exatamente.
Não adianta nada. A segunda coisa que o Torniero fala é uma dica sobre um encurtador de URL. O que é um encurtador de URL?
É
pegar aqueles gigantescos gigantescos URLs.
É, agora há pouco, por exemplo, a gente não deu um endereço, né, uma URL, que era um endereço de um fórum, né, de uma determinada página de um fórum. Eu até brinquei e falei que parecia muito mais a tradução chinesa dos Lusíadas. Sim. Devido à quantidade de caracteres quase que incompreensíveis e do tamanho, né?
Sim.
Mas, por exemplo, se você tem um link desses enormes, você pode copiar esse link usando um serviço do tipo Tiny URL, ou seja, Tiny URL.
É, agora,
que acontece... é um serviço que já existe há algum tempo. E aqui tem o Migreme, não é isso?
É isso.
Como é que ele funciona, Peruíde?
É a mesma coisa. É www.migreme, esse Migreme é migre.me, M-E. Então, www.migre.me. Se você deve ter lá o espaço onde digitar o URL grande, você copia e cola naquele espaço, e aí o que acontece? Ele vai gerar um endereço como esse que ele passou agora há pouco. É migre.me / e aí aparece 2EAU0. Então, com dois algarismos e três letras, você já liquida completamente o assunto.
Pierluigi, deixa eu aproveitar aqui rapidamente e comentar a respeito de uma carta que a gente recebeu, uma carta assim, que parece que precisa ser decodificada, da Brigitte.
Que não é Brigitte Monfort.
Que não é Brigitte Monfort. A Brigitte, ela nos mandou via carta e juntamente com a carta um currículo lá para a Igreja Beriana, que é o local onde a gente faz aquele serviço de campanha do emprego. E é justamente em relação não só ao agradecimento com relação a essa carta, né, a Brigitte, pelas palavras que ela nos dirigiu a mim e ao Pierluigi, aqui na carta, ela também é uma ouvinte do programa, como também um esclarecimento. A gente não tem falado nos últimos programas a respeito daquela campanha do emprego, porque nesse momento a campanha está sofrendo um processo de reformulação. Então, as pessoas que já foram, nós estamos dando uma organizada nos currículos, enfim, a gente está dando uma colocando os pingos nos devidos is, digamos assim, e por esse motivo, temporariamente, a gente até recebe pessoas que têm aparecido por lá, mas a gente não tem incentivado a aparecer justamente para a gente poder se organizar com relação ao grande volume de pessoas que apareceu ali, que apareceram lá nesses últimos tempos, e a gente está precisando se organizar em relação a isso. Mas fiquem ligados aqui no Plug Eldorado e em outros meios de comunicação. Um outro, por exemplo, a partir do qual você pode obter informações sobre isso, é um programa de TV que a TV da igreja, lá da TV Beriana, veicula todos os dias, de segunda até sexta-feira, às 10h30 da noite, naquela rede gospel. Então, se você tiver curiosidade também de pegar outras informações a respeito, você pode sintonizar aí, todo dia às 10h30 da noite, de segunda a sexta-feira. Então, ou através aqui do programa Plug Eldorado, ou através do programa da TV, notícias virão ainda a respeito da campanha do emprego, reformulada para melhor, a gente espera.
Que, aliás, lá na igreja a gente está devendo uma palestra, né? E aqui o Torneiro levantou...
Uma ou várias palestras, né?
O Torneiro está levantando uma coisa aqui importante, diz. Você sempre fala que o computador no quarto dos filhos é um veneno. Ele diz, depende da responsabilidade da pessoa. É lógico, depende do filho, depende. Agora, o cara fica se imbecilizando, ou que nem aquela menina que desapareceu uma semana lá... Onde foi que ela desapareceu? Lá em Pinhais, perto de Curitiba. Porque achou um namoradinho na internet e depois sumiu. Falaram que tinha sido sequestrada.
Veja, em relação a isso, todo bom médico diz que um remédio pode ser o elemento de uma cura ou da morte. Pode ser um remédio ou pode... Uma droga, de modo geral, pode ser um remédio ou pode ser um veneno. Depende da dose.
Eu vou dar só um exemplo. Qualquer tratamento polivitamínico não pode passar de 90 dias. Porque senão você passa a ter uma intoxicação
com base nas vitaminas. Você tem que tratar durante 90 dias, fazer uma pausa de uns 60 dias, depois voltar ao tratamento. Você não pode fazer, senão você intoxica. Porque existem, inclusive, as vitaminas lipossolúveis, ou seja, aquelas solúveis em gordura, que ficam incorporadas lá o tempo todo. Você não elimina, você não metaboliza. Não é que nem a vitamina C, que depois de meia hora já está saindo no xixi. Então, na realidade, gente, tudo em excesso. Então, veja bem, torneiro, você diz o seguinte: eu tenho 15 anos, diz o torneiro. Tenho um notebook e não nunca deixo de cumprir com as minhas obrigações. Confesso que às vezes chega a ficar um tempo excessivo. Mas veja bem, que tempo excessivo? O que, que ele gosta de fazer? Gosta de fazer curso pela internet, fazer pesquisa pela internet.
Tudo bem.
Torneiro.
Aí tudo bem, né?
Maravilha.
Dizer, o problema é ficar um tempo excessivo.
Tem muitos pais agora eles... falando, eu gostaria de ter um filho assim.
Fofocando,
né?
Fofocando via site de relacionamento. O cara passa dias, horas lá. E se ele é privado disso, ele tem síndrome de abstinência real. Como se ele estivesse sendo realmente tivesse sendo retirada uma droga na qual o cara tenha se
sim,
viciado.
Sim, o camarada está viciado.
Privado de uma droga. Pois é, então veja, e outra coisa, só o fato de você, torneiro, dizer, né? Você tem quantos anos, como você falou? 15 anos.
15 anos.
Você, um jovem de 15 anos. Só o fato de você dizer que às vezes você comete alguns excessos, mesmo assim porque fica lá se interessando por coisas saudáveis, mas comete excessos com relação ao tempo, só esse fato de você reconhecer isso já mostra que você tem maturidade para enfrentar um computador.
Tem computador no quarto.
O problema não é você, o problema são as pessoas que não têm esse discernimento que você tem e aí acabam sendo envolvidas, né, pelo computador de uma forma que nem sequer elas próprias percebem e os pais muito menos, e aí besteiras acabam sendo cometidas em nome disso.
Nós temos um ouvinte tradicional aqui do programa, que é o Lotito, uma pessoa pela qual eu tenho mais profunda, eu, Tarcísio, também, a mais profunda admiração, um cara fantástico. Acontece que o Lotito diz, eu não tenho essa mania de repassar e-mails com aqueles avisos, cuidado, tem um vírus assim, tem um vírus assado, não sei. Ele falou,
sim.
Só que esse eu vou repassar, ele diz pelo
então
seguinte.
Então esse deve ser grave, se então ele vai repassar deve ser grave. Vamos lá.
É um golpe, segundo o Lotito, que começou a circular na rede. Que é um arquivo muito mal intencionado, que ele parece a ferramenta de remoção Bitdefender.
Sim.
Só que esse mecanismo de remoção é falso. Na verdade, ele deleta todo o conteúdo do Drive C.
Que simpático, não? Que coisa.
Então, cuidado que se vier ferramenta de remoção do Bitdefender, cuidado que, segundo o Lotito...
Não aplique essa ferramenta.
Ele diz no começo do e-mail assim, evito repassar informações catastróficas, pois normalmente são infundadas e não dão em nada. São até uma forma de spam.
Uhum.
Essa, entretanto, veio de fonte especialmente criteriosa, como eu. Ele é criterioso.
Sem
então,
dúvida.
Cuidado com a ferramenta de remoção da Bitdefender. Não caia nessa.
Tem aqui ainda uma outra, peraí, logo depois dessa, não entendi, do Hugo. Como é que é a história? Caros professores, saudações, tal. Dirijo-me ao professor Tarcísio, pelo benemérito trabalho casamenteiro.
Agora, ele diz o seguinte, eu desenvolvi uma ideia que, após transformada em software, traria a redução na emissão de gases, bem como no número de veículos em circulação. Devido à minha deficiência visual... Eu gostaria de ter primeiro um contato telefônico para melhor esclarecer. E deixa aqui o número de telefone dele.
Tá bem, a gente vai tentar...
Tá, e diz que quem digitou esse e-mail foi a netinha dele, Maria Eduarda, de 9 anos. Falou, ai, que inveja. Tá certo. Depois nós temos aqui mais alguns e-mails aqui. Ah, esse daqui. O Estadão, cientistas advertiram, reciclar papel é um crime. Consome 6 vezes mais água... polui, consome químicos de limpeza em grandes quantidades, intoxica o ambiente e gasta 3 vezes mais energia elétrica, desperdiça. Então, na realidade, é o Paulo Paidani que diz o seguinte, essas lendas que a gente está comentando agora há pouco da pseudoecologia.
Muita
né?
coisa se diz sem o menor critério, muita coisa se faz sem a menor reflexão, né? Então as pessoas lançam coisas no ar, assim, e aquilo de repente vira uma espécie de lenda urbana, e todo mundo começa a seguir aquilo sem saber exatamente por que está fazendo. Eu acho que esse tipo de afirmações sem medir as consequências precisam acabar realmente. As pessoas precisam pensar, pesquisar antes.
Agora eu
por exemplo,
queria...
aquela vez que você falou num programa, várias vezes, mas num determinado programa de TV, que o excesso de internet, de MSN, pode causar danos ao cérebro muito mais do que a maconha. Claro que você não estava incentivando o uso da maconha. E você também não falou isso porque veio na tua cabeça. Você falou isso porque...
Baseado numa pesquisa.
Baseado numa pesquisa de um professor lá da University of Londres, um psiquiatra, né? Da Universidade de Londres. Enfim, do Instituto Psiquiátrico lá da Universidade de Londres. Não era uma coisa totalmente... lançada, né? Então, realmente, as pessoas precisam tomar cuidado com isso. Não jogar coisas no ar sem medir as consequências.
Exatamente.
Gente, a gente com mais essa encerra mais este programa Plug Eldorado, esse que foi o de número 340, e agradece aí a todos vocês por terem ficado com a gente nessa última uma hora.
Eu queria encerrar também fazendo um último pedido à senhora Marina da Silva, do Partido Verde, para, por favor, fazer um estudo de impacto ambiental a respeito do pré-sal. Depois me conta o que vai dar isso. Tchau, gente. Até semana que vem.
Até logo.
Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ajuda os bons.